Uma alegria estar aqui no meio dos irmãos. Eu disse no encontro, disse um dia desses, eu comentei, que à medida que nós envelhecemos, nós valorizamos mais os ajuntamentos do povo de Deus. É uma bênção podermos estar aqui. Nós estávamos lá durante esse final de semana, e hoje na hora de sairmos, o César, com a família dele, vieram conversar comigo. Eu vi que o César queria ficar e senti que você deveria ficar. Não seria sábio fazer uma viagem daqui para o Rio de Janeiro naquela hora que nós conseguimos terminar lá e sairmos, né? E então nós viemos juntos para Sorocaba. A Sônia recebeu todos, né? E os irmãos aqui, os demais, a Sônia ligou, Cláudio ficou sabendo, me passou uma mensagem, passei uma mensagem para ele. E os irmãos vão ser hospedados, vão ser guardados, vão ser supridos, vão ser alimentados e poderão ir embora amanhã. O Cadson já tomou banho lá na casa da Sônia, o Renato também, então está tudo resolvido. Irmãos e irmãs, na nossa vida é uma bênção, irmãos. E nós precisamos aprender a valorizar o corpo de Cristo. Nós precisamos, sim. É uma bênção. Sem os irmãos e irmãs, o que seria da nossa vida, não é verdade? Cada lugar que chegamos, nesse encontro, né, tantas pessoas, e uma coisa comum que nos une, que é Cristo. Então isso é tão maravilhoso. Então não são apenas palavras, eu realmente me sinto muito feliz, creio que a Sueli também, né, Sueli? De podermos estar aqui com os irmãos mais uma vez. Vamos abrir a palavra de Deus. No Salmo 134, versículo 1. Salmo 134, versículo 1. Salmo 134, versículo 1. Diz assim: Bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Agora eu vou ler numa tradução do John Nelson Darby e também da Webster. Diz assim: Bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor, que ficam de pé na casa do Senhor nas horas da noite. Essa é uma boa tradução. Bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor, que ficam de pé na casa do Senhor nas horas da noite. Não é só uma questão, por exemplo, quando levantamos para louvar o Senhor por um ou dois cânticos, mas é ficar mesmo em pé. A ideia é permanecer de pé, firme, inabalável. Depois vamos recuar um pouco mais, vamos para 1 Reis 18, 15. 1 Reis 18, versículo 15. Primeira Reis 18, 15 diz assim: Disse Elias, tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, perante cuja face estou, deveras hoje me apresentarei a ele. Agora eu vou ler na tradução da Young, tradução literal da Young, diz assim: Disse Elias, tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, diante de quem estou de pé, deveras hoje me apresentarei a ele. Essa é uma boa tradução. Diante de quem eu estou de pé, deveras hoje me apresentarei a ele. Vamos recuar mais um pouco para Juízes capítulo 7. Juízes 7. Depois de Josué, Juízes capítulo 7. Juízes 7, 21. Juízes 7, 21. Aqui está falando de Gideão. E daquela batalha que ele enfrentou. E permaneceu cada um no seu lugar, ao redor do arraial, que todo deitou a correr e a gritar e a fugir. Na tradução internacional, na inglesa, International Version, diz assim: Eles ficaram de pé, cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr e a gritar e a fugir. Eles ficaram de pé. E, recuando mais ainda um pouco, Êxodo 36. Segundo livro da Bíblia, Êxodo 36. Diz assim, Êxodo 36, 20, versículo 20. Fizeram também de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo, as quais eram colocadas verticalmente. E eu vou ler também em duas versões inglesas, na International Standard Version e na NASB. A primeira diz assim, então eles fizeram tábuas de madeira de acácia em pé para a tenda. E na outra tradução diz assim, então eles fizeram as madeiras para o tabernáculo de madeira de acácia que ficavam em pé. Essa é a ideia mesmo. Às vezes, na tradução portuguesa, não dá essa ideia. Nós lemos aqui. Vou ler de novo o versículo 20. Fizeram também de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo, as quais eram colocadas verticalmente. Verticalmente, em pé. Mas, às vezes, nós passamos tão rápido que a gente não pensa nisso. Mas, próximo do original mesmo, o bom seria mesmo que fosse traduzido. Que essas tábuas, elas estavam em pé, ok? Elas estavam em pé. Então vamos continuar lendo. 21. Cada uma das tábuas tinha 10 côvados de comprimento e côvado e meio de largura. Cada tábua tinha 2 encaixes travados um com o outro. Assim fizeram com todas as tábuas do tabernáculo. No preparar as tábuas para o tabernáculo, fizeram 20 delas para o lado sul. Vocês se lembram do tabernáculo? Tabernáculo construído no deserto. O tabernáculo era uma construção móvel. Ele era montado, ele era montado onde o Senhor mandava eles montarem, e ele ficava ali pelo tempo que o Senhor quisesse. Poderia ficar um mês, 2 meses, uma semana, 15 dias, tudo dependeria do Senhor. Quando a nuvem se levantasse, era hora de partir. Então a nuvem se levantava, eles iam, as pessoas, cada uma com a sua função, eles desmontavam todo o tabernáculo, embrulhavam todas as coisas e levavam para o outro lugar, com muito cuidado. Viajavam mais alguns quilômetros, então quando a nuvem parasse, o processo então, ele seria agora inverso. Eles iriam, desembrulhariam todas as peças, tirariam cada peça com muito cuidado e montariam mais uma vez o tabernáculo. Depois de montado, aí só Deus para decidir quanto tempo ficaria ali. Então, o tabernáculo, aqui está dizendo como ele era feito. Diz que o tamanho das tábuas, que elas tinham de comprimento 10 côvados, que daria mais ou menos 4 metros e meio. Cláudia, onde que dá 4 metros e meio aqui, mais ou menos, para mim? Atrás, aqui? Aqui? Isso. Então, as tábuas, elas tinham 4 metros e meio de altura, 4 metros e meio de altura, daqui do chão até lá. E elas tinham, está dizendo, côvado e meio de largura, que dá 0,67 centímetros e meio. Dá mais isso aqui, Vinícius? Mais ou menos isso aqui? Pouco mais.
Largura do côvado.
Isso aqui? É. Isso. Então, aqui, ó. Aqui está a largura da tábua. Ok? É a largura da tábua, 67 centímetros e meio. E a altura, 4 metros e meio. Ok? Cada tábua tinha 2 encaixes, travados um com o outro. Assim fizeram com todas as tábuas do tabernáculo. No preparar as tábuas para o tabernáculo, fizeram delas, 23, 20 para o lado sul. Consideremos esse aqui o lado sul. Tinham 20 tábuas desse lado aqui. E elas eram colocadas em pé. Então é só você multiplicar 20 vezes 67 centímetros e meio. 24. Fizeram também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, duas bases debaixo de uma tábua para os seus dois encaixes e suas bases e duas bases debaixo de outra tábua para os seus dois encaixes. A tábua, na base dela, ela tinha, vocês chamam de gavilha? Ela tinha um encaixezinho de gavilhinha, né? Para encaixar nas bases de prata. Então colocava ela em pé, ela encaixava nessa base. 25. Também fizeram 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo para o lado norte. Então, do lado de cá, mais 20 tábuas. 26. Com as suas 40 bases de prata, duas bases debaixo de uma tábua e duas bases debaixo de outra tábua. Para 20 tábuas, gastavam-se 40 bases de prata. 27. Ao lado do tabernáculo para o ocidente, fizeram 6 tábuas, aqui onde eu estou, o fundo dele. Tinha 6 tábuas. 1, 2, 3, 4, 5. 28. Fizeram também 2 tábuas para os cantos dos tabernáculos de ambos os lados. Tinha 6. Aí fizeram uma para o canto de lá, para matar um espaçozinho dessa aqui. Com a de lá, ela fechava uma partezinha de cá e fechava exatamente no rumo das demais 20 que estavam ali. Não tinha nenhuma saliência. Colocou uma de cá. Então nós temos 20, 40, 46, 48. 29. As quais por baixo estavam separadas, mas em cima se ajustavam à primeira argola. Assim se fez com as duas tábuas nos dois cantos. Assim eram as 8 tábuas com as suas bases de prata, 16 bases. Duas bases debaixo de uma tábua e duas debaixo de outra tábua. Fizeram também travessas de madeira de acácia. 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo e 5 para as tábuas do tabernáculo ao lado posterior que olha para o ocidente. Então aqui, desse lado aqui nas 20, tinham 5 travessas. Ok? Lá em cima tinha as argolas, uma travessa, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 e aqui da mesma maneira, para manter as tábuas coesas, juntas. 33. A travessa do meio passava ao meio das tábuas de uma extremidade à outra. Cobriram de ouro as tábuas e de ouro fizeram as suas argolas, pelas quais passavam as travessas, e cobriram também de ouro as travessas. O tabernáculo é um tipo de Cristo. Se nós estudarmos o tabernáculo com cuidado, e tem muito material disponível para isso, nós veremos que o tabernáculo é Cristo. Aliás, tudo é Cristo, não é verdade? O tabernáculo nos fala da pessoa de Cristo. Nós sabemos que Deus sempre desejou habitar com os homens. Esse era o desejo de Deus. Lá no Jardim do Éden, ele vinha passear. Mas passear não é o suficiente, né? Ele queria morar. Ele não podia morar, ele vinha passear. Mas era o desejo de Deus habitar com os homens. Então nós vemos isso no tabernáculo e também no templo, onde Deus mandou que construíssem-lhe um tabernáculo, e nesse tabernáculo tinha o lugar que os homens poderiam transitar, mas o lugar onde seria a habitação de Deus, o Santo dos Santos, tanto no tabernáculo como também no templo. Mas sabemos que essas coisas eram sombras para uma realidade maior que se cumpriria na pessoa de Jesus. Lá no Evangelho de João, diz que ele habitou entre nós. Mas a palavra aí é tabernaculou. A mesma palavra, tabernáculo. Que o Senhor Jesus, ele tabernaculou entre nós. Esse sempre foi o propósito de Deus. E hoje nós temos Deus habitando em nós. Isso não é glorioso? Então, por causa de Jesus, cumpriu-se aquele desejo que Deus tinha de habitar com os homens. E hoje ele habita no meio de nós, mas ele também está em nós, graças a Deus. O tabernáculo era uma figura da totalidade do povo de Deus. O tabernáculo também apontava isso, para a totalidade do povo de Deus. Paulo diz que Ele diz aos Coríntios que nós somos lavoura de Deus. Mas ele também diz que nós somos edifício de Deus. Vocês se lembram disso? Nós somos edifício de Deus. E Pedro diz, na sua epístola, que nós somos pedras vivas, que somos edificados juntos. A ideia é essa. Uma casa para Deus. Somos pedras, mas não é amontoada de qualquer maneira. O Senhor, de uma maneira ordenada, o Senhor vai nos colocando juntos uns dos outros para que ele possa ter a sua casa. Então, no tabernáculo, é interessante nós vermos que as cobertas do tabernáculo, por exemplo, você se lembra, eram quatro tipos de coberta. Uma daquelas cobertas era feita com a pele de um animal chamado texugo. O que é um texugo? Você sabe? Que animal é esse, o texugo? Porque se o tabernáculo todo era Cristo, apontava para Cristo, então o texugo também aponta para Cristo, né? Texugo, ninguém sabe? O texugo é um bichinho mais ou menos desse tamanho aqui, do tamanho de um cachorro. Você pode ir no Google e colocar texugo do mel. É um animal bem feio. Ele não tem aparência e nem formosura. Eu acho que não. Se você te fosse dado a oportunidade de ter na sua casa um texugo ou outro bicho qualquer, o outro bicho qualquer certamente seria adotado por você. O texugo ele não tem nenhuma beleza, ele é todo desengonçado, o jeito dele andar, e também porque ele é um animalzinho que ninguém pode pôr a mão nele. Graças a Deus que ele vive nos ermos, aí, nos desertos, né? Em lugares inóspitos, então é dificilmente ele se encontrar com um homem. Mas se alguém tentar colocar a mão nele, vai ter problema. O texugo, quando você o olha, você diz assim, é um animalzinho totalmente indefeso. Mas ele não é tão indefeso assim, não. Para você ter uma ideia, uma mordida do ser humano, uma mordida bem dada, uma dentição perfeita, uma arcada dentária boa, é capaz de ter uma força de 68 quilos. Sabia, Robson? 68 quilos de um ser humano. Eu lembro um rapaz que era um cliente nosso na década de 90, ele tinha um canil de Rottweiler, ele criava esse cachorro aí. E um dia, conversando com ele, eu falei assim, o que que te chama atenção nesse cachorro aí? Ele falou, a mordida. A mordida dele é muito forte. Eu falei, como que você sabe? Foi um dia eu peguei uma canela de um boi, um canelão de boi, e joguei para ele. Só que eu amarrei a canela do boi e eu fiquei fazendo raiva nele. Joguei no canil e ele mordeu. Quando ele mordeu, eu fiquei puxando para tomar dele. E ele foi apertando, apertando. O que aconteceu, César? Quebrou a canela do boi. Uma mordida quebrou a canela do boi. Mas essa mordida do Rottweiler, ela não se compara à mordida do leão africano. O leão africano, ele morde com uma força de 313 quilos. É muito mais do que um Rottweiler, aquela bocarra. O texugo, eles não conseguiram medir a força da mordida dele. Mas uma coisa eles sabem. A mandíbula dele, da maneira como foi desenhada, é capaz de produzir o maior coeficiente de força. Mas não sabem se 400, 500, 600. Ninguém arriscou. Mas eles dizem que o jeito que é a mandíbula dele aqui, quando ele morde Vinícius em alguma coisa, é como se ela fizesse assim, clique. E ela não solta mais. Entendeu? Ele mordeu, acabou. O leão é capaz de matá-lo. Tem uma foto no Google do leão assim. O leão está olhando para ele assim e ele está assim. Pequenininho o bichinho, enfrentando um leão. O leão na foto, acho que está pensando assim, que coisa ridícula, né? Mas os leões têm medo dele. Um leão, para pegar um texugo, ele tem que estar com muita fome. Ele vai matá-lo. Mas se o texugo pegar numa pata do leão e morder, aquele leão vai mancar para o resto da vida. Basicamente, a comida do texugo são cobras venenosas. O veneno de qualquer serpente não é capaz de matá-lo. Isso não parece com Jesus? Ele é imune ao veneno de qualquer tipo de cobra. Você vê os vídeos, ele atacando aquelas que ficam assim em pé, a Naja? Ele fica atacando e ela toda imponente assim, e ele vai daqui, vai dali, e de repente ele dá um bote nela e acabou. É o prato preferido dele. E também gosta de mel. Ele entra naquelas colmeias lá e aquele milhares de abelha atacando e não lhe faz mal nenhum. Nosso Senhor, ele se parece em muitos aspectos com o texugo. Quando ele morde alguém, ele nunca mais solta aquela pessoa. Hebreus fala que de maneira nenhuma vos deixarei, nunca, jamais vos abandonarei. O texto original ali, um irmão disse certa vez, que a ideia boa ali é nunca, nunca te deixarei, nunca, nunca te abandonarei. É um texugo. Ele nos morde, ele nos prende e ele nunca mais nos solta. Às vezes nós somos tolos, achamos que podemos sair dele, né? Podemos deixá-lo. Mas ele nos morde, ele nos segura e ele nos segurará para todo sempre. Graças a Deus por isso. Mas as tábuas do tabernáculo, elas apontam para o povo de Deus. Era uma construção tão bonita. Você pode ver nas figuras, você pode ver no Google, você vai ver o tabernáculo construído. Mas procura ver. Você digita lá um dia desses a estrutura do tabernáculo. O esqueleto do tabernáculo. Então vamos imaginar quando aquele povo chegava num determinado lugar e era dito ao povo que era ali para fazer o tabernáculo. Escolhiam um lugar e começavam a montar aquela grande construção. Eles iam montando cada coisa e aí de repente eles vinham e colocavam aquelas tábuas em pé. Colocava uma, duas, três, quatro, cinco, ia colocando as tábuas e aí nós temos aquele esqueleto todo. Em cima daquele esqueleto todo de tábuas é que começava-se a colocar as cobertas. Depois, as demais coisas e, enfim, os utensílios ali que faziam parte do tabernáculo. Essas tábuas, elas com certeza, elas apontam para os filhos de Deus. Porque Pedro diz que nós somos pedras, que nós estamos sendo edificados juntos como casa de Deus. Essas tábuas, trazendo para o Novo Testamento, é o povo de Deus. Nós falamos assim, o que é a igreja? E de pronto nós dizemos, a igreja somos nós, não é? A igreja somos nós, é verdade, a igreja somos nós. Essas tábuas, elas tinham uma característica muito comum ao povo de Deus. Primeiro, elas tinham que ser tábuas de acácia. Você sabe onde que acha tábua de acácia? Acha tábua de acácia no deserto. Essas tábuas de acácia, elas tinham algumas características em si. Por exemplo, é uma madeira, Anne Miriam, muito difícil de ser trabalhada. Porque a tábua de acácia, ela é uma madeira muito dura. Isso não te lembra nada? Ela é uma madeira muito dura. Ela é uma madeira cheia de nós. Ela é uma madeira cheia de espinhos. Ela é torta. Toda torta. Toda torta, dura, torta, cheia de nós. Você quer trabalhar com essa madeira, Robson? Robson, você quer trabalhar com MDF, né? Massinha, né? Mais molinha. E essa tábua, ela era encontrada no deserto. Tem 28 menções de tábua de acácia no Antigo Testamento. E tem mais ou menos 500 tipos de acácias diferentes. Então, fazendo uma analogia com o povo de Deus, essas tábuas somos nós. Essa estrutura do tabernáculo aponta para a totalidade do povo de Deus. Essa tábua, assim como nós, alguém ia lá no deserto e escolhia aquela tábua feia, uma tábua sem vida, uma tábua que não tinha nenhuma promessa de sair dali, alguma coisa boa. E a primeira coisa que aquela pessoa fazia era meter o machado naquela tábua. Cortava ela do seu habitat natural. separava aquela tábua das suas raízes, do seu conforto, daquele ventinho gostoso que batia nela todo dia, da chuvinha quando caía, e arrastava aquela tábua e levava para a oficina, para a carpintaria. Porque aquela tábua, ali no deserto, ela estava condenada, César, a ser para sempre uma tábua torta, uma tábua dura, uma tábua cheia de nós e de espinhos. Mas o carpinteiro, o hábil carpinteiro, ele chegava e poderia ver beleza naquela tábua torta. Ele poderia ver além da feiura daquela tábua. E ele poderia ver um propósito, alguma coisa boa poderia sair daquela madeira de acácia, digo. Então ele cortava, ele arrastava essa madeira, levava para a carpintaria e começava a trabalhar nela. Ele precisava tirar dali uma tábua de 4,5 metros de altura por 67,5 centímetros de largura. O que, que tem que fazer, Robson? O que, que nós vamos fazer com essa tábua, com essa madeira, com essa árvore tão feia que acabou de chegar na sua oficina? Ah, o trator deixou aí, ó. E faz aí dessa árvore, me dá uma tábua nessas medidas. O que, que tem que fazer, Robson? Desdobrar. Desdobrar, passar na serra. Passa na serra e depois. Está pronto? Aparelhar o quê? Explica para nós.
Esquadrejar.
Lixar. Ah, eu não sei o nome daquela que vocês têm lá, é a plaina, mas é uma elétrica que vocês têm, né, Cláudio? Então, a plaina, vocês sabem o que é a plaina? Né, tem a mesa, ela fica na base, no chão, não é? Aqui, né? Ela, a plaina fica aqui, rodando. E tem só um pedacinho dela para cima, não é? Aí nós passamos essa madeira dura, cheia de nó, nós passamos em cima da mesa. E ela vai sendo aplainada por esta plaina. Quantas vezes? Passa só uma, tá bom? Hã? Mais vezes. Nós vamos passar muitas vezes.
E ela cega a faca.
Ela cega a faca. Uau, Senhor. Ela cega a faca. Esse é o trabalho da cruz na nossa vida. É isso que o Senhor Jesus fez. Esse hábil carpinteiro. Ele era carpinteiro, vocês sabiam, né? Esse hábil carpinteiro vai lá no deserto e nós estamos lá, todo torto, todo cheio de nó, todo cheio de espinho, tudo feio em nós. Não tinha nenhuma esperança para nós, irmãos. Nosso destino era ficarmos ali para sempre. Ficarmos ali envelhecendo, debaixo do sol, debaixo da chuva. Não tinha nenhuma esperança. Mas esse hábil carpinteiro, ele veio, ele nos procurou e ele nos achou. Ele foi andando, ele foi ali, ele foi lá, ele foi acolá. E ele achou aquela árvore que ninguém queria, que o Robson não queria. E ele quis. Ele viu possibilidades. Então ele meteu o machado, ele cortou, arrastou para a carpintaria. E ele trabalhou, ele trabalhou, ele trabalhou, e ele trabalhou. Então, o processo final era uma bela tábua. Ela era retinha. Ela não tinha nada de torta nela mais. Depois da obra daquele carpinteiro, ela estava prontinha para ser usada. Ela estava paradinha nos cantos. Uma a uma. 48 tábuas prontas para serem usadas no tabernáculo. Então, eles traziam essas tábuas, cuidavam muito bem delas, e chegava-se o dia de montá-las. Elas tinham que ser montadas com muito cuidado. Então, começava montando, não sabemos, mas suponhamos que começava a montar de lá, vinha montando, chegava aqui, virava, colocava as 8, virava e ia embora. Essas tábuas, a característica dessas tábuas é que elas estavam bem perto uma da outra. Irmãos, eu não quero te constranger, mas eu preciso de 6 irmãos que venham aqui na frente para eu ilustrar, porque ilustrando eu acho que fica melhor. Rob, você poderia vir aqui? Sueli, você poderia fazer o favor de vir aqui? Eu não quero constrangê-los. Meu irmão, você poderia vir aqui? Sua filha também poderia vir aqui? vocês ficassem aqui, juntos uns com os outros. Assim, virados para lá. Os seis, bem encostadinho no outro. Eu preciso de mais dois. É, Caio, você poderia ficar aí? A irmã está vindo já e completamos os seis. Irmãos, essas seis tábuas do fundo, elas ficariam exatamente nessa posição aqui. Não sabemos por quanto tempo elas ficariam juntas lá para manterem a casa de Deus em pé. Mas imagino que se essas tábuas pudessem falar, logo, logo elas criariam entre si alguma intimidade. Aliás, com essa aqui você tem muita amizade, muita intimidade. É a filha dele, a filhota dele. Mas ela não tem tanta intimidade com a Sueli. Mas o César é a primeira vez que vê o Robson. O Robson, os dois irmãos ali no final da direita, o Robson já tem amizade com eles. Então logo, logo isso aqui ia ficar tão bom. Essas seis tábuas iam ter tanta amizade e comunhão entre elas. Mas tinha um problema. Quando esse tabernáculo ele era desmontado e levado para outro lugar, e lá precisava montá-lo novamente, certamente essas tábuas elas iam se misturar. Só ele passa para o final, vai para o final e o do final vem para cá. Troca aí. Irmã, você fica aqui. Você é filha do César? Você já andou muito com o César. Essas tábuas, elas se misturavam, elas não eram numeradas. Então, o César, eu já estou escutando o César. Qual o seu nome, minha irmã? Então, eu já estou escutando o César, como nós fazemos muitas vezes no meio dos irmãos. Eu quero ficar perto da Verônica. Eu não quero ficar perto do Caio. O Caio é muito grande. O Caio dá muita sombra sobre mim. Eu não quero ficar perto da Sueli. Eu sou carioca, eu sou falante. Eu falo muito. A Sueli não abre a boca. Eu não quero ficar aqui. Entende, Verônica? E a Verônica de cá. Eu tenho que suportar o Robson com o sotaque de paulista. Eu sou carioca. E essa irmã caladinha na esquerda? Ah, eu quero o César. Irmãos, as tábuas não eram numeradas. Então, toda vez que desmontava e toda vez que montava novamente, nenhuma tábua sabia quem ficaria perto dele pelos próximos dias ou meses. Você entende? Às vezes, no corpo de Cristo, nós queremos fazer essas distinções. É claro que no corpo de Cristo... Podem sentar, irmãos. Muito obrigado. Vocês vão receber o galardão de ter me ajudado um dia. Muito obrigado. É claro que no corpo de Cristo tem aqueles irmãos e irmãs com os quais nós podemos nos identificar de uma maneira mais tranquila. Ele gosta das coisas que eu gosto. Eu gosto das coisas que ela gosta. Mas na soberania de Deus, na igreja, nós não escolhemos. Não temos nenhum poder de escolha. Mas às vezes tentamos. Às vezes nós tentamos. E se não formos cuidadosos, nós nos tornaremos bastante seletivos, não é? César, você gosta de churrasco? Então você tem que ficar perto de mim. Nós temos que ficar junto, não é? Há irmãos que nós queremos ficar só com eles, não é? Nós queremos ficar só com aqueles irmãos ali. Porque só da gente olhar um para o outro nós nos entendemos. Mas na casa de Deus não é assim. É Deus quem soberanamente coloca ao lado de nós pessoas, irmãos e irmãs, com passados tão diferentes, com personalidades tão diferentes. Para Cristo, são todos iguais. Ele olha para você, César, e olha para o Renato, e olha para o Cadson, e ele nos vê igualmente, porque nós estamos em Cristo. Não há nenhuma dificuldade. A palavra diz que Deus jamais, ele não faz acepção de pessoas. Então, se ele não faz, nós também não devemos fazê-lo. Deus sabe exatamente a medida certa, ele sabe exatamente o tipo de tábua que ele tem que colocar do nosso lado. Essas tábuas, depois de prontas, depois que o Robson entrega essas tábuas lá para o carpinteiro usá-las, antes delas serem montadas ali, uma do lado da outra, elas tinham que ser revestidas de ouro. Então, quando elas eram revestidas de ouro. Se eu chegasse antes, Robson, e falasse assim, qual deu mais trabalho? Você fala, aquela ali. Aquela deu mais trabalho. Cegou a faca, essa foi essa complicada. E aquela outra? Aquela cheia de nós, Léo. Olha lá. E a mais bonita? A mais bonita é aquela lá. E a mais feia? A feia é aquela lá. Mas quando ela era coberta de ouro, então acabou. Se eu chamasse Robson, escolhe a mais bonita. Eram todas iguais. Entende? Aos olhos do Senhor, somos todos iguais. Eu demorei para entender isso com a minha mãe. Mamãe ficou viúva aos 26 anos. E o papai deixou 4 filhos. Um com 2, um com 4, um com 6, um com 8. E eu sempre, talvez pela perda do papai, eu era mais custoso, mais rebelde, mais brigão. Brigava sempre. E o meu irmão, 2 anos mais velho que eu, ele é o Cláudio. Ele é a paciência, tranquilo, sereno. Ele nunca brigou. Nós jogávamos bola lá dos campeonatos da cidade, disputávamos futebol de salão, futebol de campo, e um dia um juiz, Belchior, ele já morreu, ele se aposentou, então ele apitou jogo lá na cidade por muitos anos, e era meu amigo. Um dia estava tendo uma entrevista dele na rádio Clube de Patos, lá na cidade de Patos, como uma homenagem a tantos anos de arbitragem, e estavam entrevistando esse homem. Meu irmão tinha o apelido de Geraldo Bailarino. Ele era muito driblador. Aí perguntaram pro Belchior assim, Belchior, nesses anos todos de arbitragem, qual o jogador mais disciplinado de toda a sua carreira? Ele respondeu sem hesitar, Geraldo Bailarino. Meu irmão acho que nunca foi expulso no jogo. Geraldo Bailarino, o mais disciplinado. Uma moça para jogar. Belchior, e o mais indisciplinado? Ele falou, o irmão dele. Por incrível que pareça, o Léo. O Léo mais indisciplinado, é o que eu mais expulsei. Mas com a mamãe, eu dizia sempre para a mamãe que ela preferia o meu irmão Geraldo. Eu falava assim, a senhora ama mais o Geraldo, eu sei disso. E ela falava, não amo, eu amo vocês quatro. Não, a senhora ama o Geraldo, a senhora ama o Geraldo. É porque o Geraldo era mais amoroso com a mamãe, né? E eu era um texugo mordedor, né? Quando ela tentava me agarrar, eu mordia nela. Então ela ficava com medo de me abraçar, né? Ou de me beijar. E eu entendi isso quando eu tive os meus filhos, mais a Sueli, nossos 3 filhos. Porque volta e meia tem isso. É, você gosta mais da Esther, né? Mas. E a história se repete. Amo todos iguais, igualmente. Mas é, às vezes eu não te amo mais do que as meninas. Amo igual. Deus nos ama igualmente. Não há nenhuma possibilidade do Senhor amar mais aquela do que aquela ali. Ele nos ama igualmente. Ele nos vê em Cristo da mesma maneira. Graças a Deus por isso. Porque Ele não nos ama por aquilo que nós fazemos, mas Ele nos ama por aquilo que nós temos, que é a pessoa e a vida do Filho dEle em nós. Então as tábuas, elas eram cobertas de ouro. Então quando elas eram colocadas ali, o Robson não podia distinguir mais qual que deu mais trabalho, qual que não deu, qual que tinha mais nó, qual que era mais torta. Isso acabou. Elas eram absolutamente iguais. Eis aqui um pensamento para nós considerarmos aí nos dias que estão diante de nós. É o Senhor quem soberanamente nos coloca juntos uns com os outros. Em Sorocaba vocês devem ter as suas lutas, né, Mara? Lá em Londrina nós temos as nossas. O único lugar que não tem luta mesmo é no Rio de Janeiro, que lá é tudo tranquilo. Irmãos, amém. Irmãos, o Senhor é soberano. Os problemas que vocês enfrentam lá não são os problemas que nós enfrentamos em Londrina, mas também nós temos lá as nossas questões. Então, o Senhor, de uma maneira soberana, se nós nos entregarmos à direção dEle, ao controle absoluto dEle, pelo Espírito Santo, Ele vai nos edificar juntos. Ele vai construir o seu tabernáculo no nosso meio. Às vezes nós temos essa tendência de pensar, se eu estivesse em Patos de Minas, se estivesse lá, porque esses irmãos aqui de Sorocaba, é complicado, mas se tivesse o irmão Samuel, eu queria o irmão Samuel do meu lado. Trabalhei com Samuel 6 anos. O Samuel e eu somos duas pessoas muito difíceis. Entende? Mas cada um de nós aqui, será também que não é uma pessoa difícil no seu homem natural? É claro que sim. Na nossa condição natural, como aquelas árvores, é tudo cheio de galho torto, de nó. Não tem nenhuma aparência de beleza em nenhum de nós, não é? Mas nós estamos em Cristo. O Senhor veio, Ele fez uma obra em nós. O Senhor, como que Ele nos cobriu de ouro. Ele nos olha e Ele vê em nós a pessoa do Seu Filho. Isso é tão maravilhoso, não é? Isso é maravilhoso demais. O Senhor é tão bom. Nós podemos nos achegar diante de Deus. Ali, em Hebreus capítulo 10, fala que nós podemos entrar no Santo dos Santos. Isso é maravilhoso demais. Que obra que o Senhor fez nessa árvore dura aqui de acácia, de tal maneira que hoje eu posso entrar no Santo dos Santos. E lá fala, podemos entrar com ousadia. Essa palavra ousadia, eu vou explicar para você um dos significados dessa palavra. Às vezes a gente acha assim, entrar com ousadia, e a gente até faz isso, né? A gente entra assim diante do Senhor, né? Vou entrar com ousadia. Se precisar... Essa palavra ousadia, um dos significados dela é coragem no seu discurso. Você tem coragem no discurso. Está dizendo que você pode entrar diante de Deus hoje por causa da obra de Jesus e você ir diante do trono de graça, diante do Senhor, e você não precisa gaguejar com medo. Você pode fazer um discurso com palavras compreensíveis. Você não precisa gaguejar de medo diante do rei. Você pode ter ousadia na maneira de falar, no seu discurso. Você pode chegar cheio de confiança diante de Deus. É isso que significa ousadia. Por causa da obra do Senhor Jesus. Isso é tão grandioso, não é? Às vezes, como eu disse, precisa de anos, de cabelos brancos, para nós valorizarmos os irmãos. Mas à medida que o tempo passa, à medida... Irmãos, Deus abençoe, guarde, tá? Os irmãos precisam ir, Deus abençoe. Mas à medida que os anos passam, nós aprendemos a valorizar mais e mais a companhia, a presença dos irmãos. Mas às vezes a gente é tão corajoso, tão intrépido, não é? É tão difícil nós ficarmos juntos em todo lugar. Lá em Londrina, uma pessoa tão querida de mim. Teve uma reunião, eu não a vi. Ele é muito querido. Ele faltou lá no meio de 120, 130, 150. Eu vi que ele não estava. Ele faltou. Na outra, ele também faltou. Na terceira, ele faltou. Eu fui atrás dele. Disse, tudo bem, irmão? Tudo bem, abraçou. Tá, como estão as coisas? Tudo bem. Irmão, não te vi nas reuniões. Algum problema? Irmão, resolvi dar um tempo. Resolvi dar um tempo. Por quê? Não, tem umas coisas aí que precisa resolver. Ah, mas vamos resolver. Mas vamos resolver juntos. Não, irmão. Tem umas coisas aí que... Você sabe qual é o nome dessas coisas aí que fez com que ele parasse de reunir? Sabe o nome delas? Nada. Chama nada lá. Lá em Minas a gente chama de nada. Ou bobagens, né? Porque no final não é nada. Se ele tem algum problema com algum irmão, agora e não conseguiu resolver, mas ele não tem problema comigo, com a minha família. E nos deixou a todos e foi embora. Eu falei, não, mas não é assim. Se você não foi, eu sinto sua falta. Meus filhos sentem sua falta. E eu, você não está preocupado comigo? E graças a Deus, na última reunião que eu estava, ele veio. Eu não falei nada, mas ele estava lá. Muitas vezes... Nós deixamos as reuniões por causa de irmãos, por causa de preferências. Irmãos, Não pode ser assim. Os irmãos é um tesouro muito precioso que o Senhor nos deu. É uma riqueza grande o corpo de Cristo. Mas há uma diversidade enorme. Ninguém pensa como eu penso. A Sueli não pensa como eu penso, a Anne pensa como eu. Cada um tem uma personalidade. A questão é nós colocarmos a nossa cabecinha no jugo e permitirmos que o Senhor continue trabalhando em nós, em meio à adversidade. Aquelas tábuas, irmãos, irmãs, elas precisavam ficar em pé. Elas tinham que ficar em pé. É sobre elas que a estrutura, que a cobertura do tabernáculo, as cobertas seriam dispostas ali. Então elas tinham que ficar sempre em pé. Quantos irmãos no meio de nós, quantos irmãos na história da igreja, que eles caíram, eles não ficaram em pé, eram irmãos que sustentavam o testemunho do Senhor, eram irmãos com os quais outros podiam contar com eles, e de alguma maneira eles não ficaram mais em pé, eles caíram. Outros tiveram que ser colocados no lugar deles aí, nessas tábuas. Mas as tábuas tinham que ficar em pé. E as tábuas do tabernáculo lá, elas sempre ficavam em pé. Você sabia que quando chegava-se o dia de desmontar o tabernáculo, tirava a primeira coberta, tirava as coisas todas, embalava, arrumava, aí era a hora de desmontar o tabernáculo. Tirava a primeira. As outras ficavam em pé. Tirava a segunda, a terceira. Nenhuma tábua caía. O joguinho de dominó que a gente põe assim, né, e aperta num e cai tudo, né? Nenhuma daquelas tábuas caía no chão. Ela não podia cair no chão. Aliás, não tinha nenhuma possibilidade dela cair no chão. Ela não precisava cair no chão. Então tirava uma a uma, todas ficavam de pé. Até quando chegava na última, lá naquele canto, ela sozinha, lá naquele canto, mesmo assim, ela estava de pé. Você sabe qual o segredo delas estarem de pé? Qual o segredo? Na base. Base de quê, Sussu? Base de prata. Sabe quanto pesava cada base daquela? Você calcula? Pode calcular? Quanto vocês acham? Que pesava cada base. Eram duas bases para cada tábua. Aqui e aqui. E ela tinha duas gavilhas aqui, duas bases de prata, uma aqui, e ela entrava aqui e aqui, na de cá. Cada base de prata pesava 40 quilos. 80 quilos para segurar uma tabinha de nada. Era uma tábua forte, claro. Mas 80 quilos de prata para segurar uma tábua. Você sabe o que a tábua fala na Bíblia? Vocês sabem o que a tábua aponta para quê? A prata? Redenção. Quem falou redenção? Redenção, Marina. Olha que preço tão grande que o Senhor Jesus pagou por você e por mim. As tábuas de prata, elas apontam para a redenção do Filho de Deus a nosso favor. Nós estamos em cima, apoiados em cima da obra consumada do Senhor Jesus. Então, não há razão nenhuma para que o crente caia. Se permanecermos no Senhor Jesus, não importa. Não importa. César, o Senhor pode colocar qualquer um do seu lado. Ele pode colocar qualquer pessoa do seu lado. Você vai ficar de pé. O Senhor, qualquer vento, qualquer tempestade pode vir sobre você. E por causa das bases de prata, você vai ficar em pé. Não há necessidade. Há uma analogia também que pode ser feita com aquela história que Jesus contou, daqueles dois homens que ambos construíram suas casas. Vocês se lembram? Um não tinha fundamento. O outro construiu, cavou fundo e lançou o fundamento. E as provações, as dificuldades vieram sobre ambos, exatamente as mesmas. Um não ficou nem sinal da casa dele. E o outro permaneceu, porque a sua base ela era firme e forte. Nossa base é Cristo. Nossa base é a obra de Jesus, é aquilo que ele fez por nós. Então é por isso que nós podemos ficar de pé. Não por causa de nós. Não por causa de inteligência, de recursos, de sabedoria, nada disso.
é por causa de Cristo. E aquele que começou a boa obra, ele vai completá-la, ele vai conosco até o fim. E o desejo dele é que fiquemos de pé até o fim. Na história da igreja tem um exemplo de um homem chamado Policarpo. Ele foi bispo, me parece, bispo de Esmirna. Ele já estava bem velho e prenderam ele e falaram assim: você tem que negar a Jesus. E são deles, segundo a história, essas palavras: faz 86 anos que eu sirvo a ele, ele só tem me feito bem. Como poderia eu agora negá-lo? Conta-se que levaram Policarpo, tentaram convencê-lo a negar o Senhor Jesus, tentaram derrubá-lo, tentaram fazer com que ele caísse, mas nada poderia derrubar aquele homem. Aí, finalmente, levaram-no no estádio para ele ser martirizado, e aquela multidão feroz, querendo sangue ali, sentada nas arquibancadas, e eles aqui com Policarpo, mas eles queriam soltá-lo, ele era um homem velho, ele era um homem bom. Então disseram para ele, na última tentativa: Policarpo, está vendo essas pessoas que estão aí dentro da arena, esperando os bichos atacarem, serem mortas? Ele disse: sim, estou vendo. Todos esses aí são seguidores de Jesus. Então a única coisa que nós te pedimos para você ser solto é que você olhe para eles e diga: fora com os ateus. Aponta o dedo para eles e diga: fora com os ateus. É só isso, mais nada. Aí ele falou assim: só isso que vocês querem de mim? Só dizer isso? E eles falaram: só isso, mais nada. Ele falou: não, isso eu falo. Então fala. E ele pegou o dedo e fez assim e apontou para a arquibancada. E falou: fora com esses ateus. E foi martirizado. Morreu em pé. Na história da Reforma tem a história de dois homens que foram condenados à estaca, à fogueira. E diz que quando eles estavam amarrados, né, ficavam amarrados assim, lenha ao redor, e quando colocaram fogo, isso quem contou foi o Merle d'Aubinet, na história da Reforma do 16º século. Quando colocou fogo, que as chamas começaram, elas queimaram as cordas. Um deles ficou livre. O que você faria? Difícil, não é? Essa tábua está perigando a cair. Essa tábua vai pular do fogo. Essa tábua vai cair. Porque é uma maneira, é algo natural nós pouparmos a nossa carne, né? E diz que quando todos viram que aquele homem estava livre e que ele ia pular do fogo, ele se ajoelhou. E morreu ajoelhado, livre. Você lembra de Pedro? Como ele negou o Senhor. Ele negou o Senhor diante de uma empregada. Mas quando chegou a hora dele morrer, a tradição diz, não sabemos se é verdade, mas a tradição diz que ele morreu crucificado como o Senhor. E ele pediu para morrer crucificado de cabeça para baixo, que não era digno de morrer como o seu Senhor. Ele foi martirizado. Senhor, de cabeça para baixo. Houve tantos irmãos e irmãs na história da igreja que terminaram suas carreiras de pé. A morte é algo terrível, não é? Dei um exemplo no encontro lá na conferência. O exemplo de Martin Lloyd-Jones, que muitos conhecem aqui. Você sabe como ele morreu? Ele teve câncer, fez uma cirurgia, e depois de alguns anos a doença reincidiu. Então aquele homem da palavra, ele foi definhando, parou de pregar, não tinha mais forças. E alguns dias antes dele morrer, ele perdeu a voz. Ele perdeu a voz, mas via tudo ao redor dele. E começou a se comunicar com bilhetes, com a esposa e família. E um dia ele viu que a família estava se movimentando para orar por ele. Aí ele pediu papel e caneta e escreveu assim: não orem por mim pedindo cura. Não me retenham da glória. Morreu em pé, não morreu? É uma tábua que ficou em pé até o fim. E essa também deve ser a nossa história. Pela graça de Deus, nós permanecermos firmes, em pé, na casa de Deus, até o fim. Essa é a vontade de Deus. O Senhor nos guarde, o Senhor nos abençoe. Eu paro por aqui, né? E considere essas coisas. Na localidade onde vocês reúnem, eu ali em Londrina, né? Nós somos chamados para ficarmos em pé na casa de Deus, como tábuas que compunham a estrutura do tabernáculo, com irmãos diferentes, irmãs diferentes, todo mundo diferente. O povo do Paraná é tão diferente de nós, né, Sueli? O jeito de falar, não é? Mas é uma bênção, não é? É uma grande bênção estarmos lá. Que bênção que é para a nossa família, para a nossa vida, né? Então valorizemos aquilo que o Senhor tem nos dado nesses dias, onde Ele tem nos colocado. Peçamos a Ele graça para prosseguirmos. Peçamos a Ele paciência uns com os outros. Um amor intenso para com aqueles que o Senhor ama intensamente, né? Fiquemos firmes no Senhor. Essa é a garantia de nós não vacilarmos, de nós não cairmos, de nós ficarmos em pé nesses dias de tanta tempestade, tanta dificuldade. O Senhor é digno. Esse é o desejo dEle e Ele já proveu tudo que nós precisamos para que isso aconteça. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Vamos orar. Senhor, te bendizemos pelo teu cuidado, pelo teu amor. Te bendizemos, amado Jesus, por toda a tua provisão. Senhor, éramos como essas árvores tortas, sem nenhuma beleza, sem nenhuma formosura, sem nenhuma utilidade. Mas por causa da obra do Senhor em nós, hoje podemos ser úteis nas mãos do Senhor. Muito obrigado. Te agradecemos de todo o nosso coração. Senhor, queremos permanecer de pé diante do Senhor até a sua volta. Ajuda-nos, Senhor, a ficarmos firmes diante do Senhor, diante dos homens, até a sua manifestação. Ensina-nos a tomarmos a tua graça, que a unção do Espírito Santo esteja sobre nós, nos guiando em todas as coisas, nos revelando mais de ti mesmo. Ajuda-nos, Senhor. Toda a nossa esperança e a nossa confiança está em ti. Te louvamos, Senhor, pela vida dos irmãos. Senhor, o que seria de nós sem os irmãos? Senhor, como somos gratos ao Senhor pela vida dos irmãos. Senhor, todo lugar que nós vamos, o Senhor já nos preparou uma grande família. Somos tão gratos ao Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nos ensina a valorizarmos, Senhor, uns aos outros, Senhor. Nós te pedimos isso, Senhor. No nome de Jesus. Amém.